aprovada a medida provisória que possibilita a estados e municípios parcelarem suas dívidas com a Previdência Social.
Magno Malta quer penas mais rígidas para menores de 18 anos envolvidos em crimes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, promete para a próxima terça-feira uma proposta para acabar com enxertos e medidas provisórias.
A promessa foi feita hoje durante votação da MP que parcela as dívidas de estados e municípios com a Previdência. Repórter Nilo Bairros.
O texto aprovado possibilita a estados e municípios parcelarem suas dívidas com a Previdência Social. O texto também concede descontos em multas, juros e encargos sobre esses débitos. Em contrapartida, o governo poderá reter os repasses dos fundos de participação desses estados e municípios. Um dos relatores da matéria, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destacou que a medida soluciona o problema do passivo e possibilita que essas unidades mantenham os pagamentos previdenciários em dia. A oposição concordou com o conteúdo da MP, mas voltou a questionar os enxertos, ou seja, a inclusão de assuntos que não estão relacionados com o tema principal da medida. Como relator, Romero Jucá admitiu a mistura de assuntos.
Nós aprovamos também outros dispositivos importantes nessa medida provisória, como a questão no serviço de radiodifusão sonora e de som, o controle digital do áudio do sistema intercalado de programação e de inserção publicitária. Aprovamos também mecanismos para os órgãos oficiais do governo poderem trabalhar melhor com o microcrédito. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica vão poder atuar como agentes do microcrédito em parceria com outras instituições.
A mistura de assuntos como o controle de volume dos comerciais na TV, a concessão de microcrédito e o refinanciamento de dívidas da Previdência foi criticada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, que pediu uma solução ao presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas.
Eu estou me referindo, presidente Renan, a um problema que já foi enfrentado várias vezes por nós aqui no Senado, que é o fato de que medidas provisórias com determinado objeto são emendadas pela Câmara, pelo Senado e pelo relator. Mas o relator acaba introduzindo temas que nada têm a ver com a medida provisória. Nós precisamos de um regramento da tramitação das medidas provisórias na Casa.
Renan Calheiros lembrou que a mesma questão já foi levantada pelo senador paranaense Álvaro Dias, também do PSDB. E prometeu para a próxima terça-feira uma proposta para acabar com as emendas estranhas em medidas provisórias.
A medida provisória que isenta do imposto de renda os rendimentos de até R$ 6.000 por ano relativos à participação nos lucros foi aprovada hoje pela Comissão de Senadores e Deputados encarregada de analisar a proposta.
A principal meta da MP, explicou o líder do governo no Congresso, senador José Pimentel, é incentivar as empresas a adotarem programas de distribuição de lucros. O repórter Bruno Lourenço tem mais informações.
Pelo texto da MP, quem recebe até R$ 6.000 por ano de participação nos lucros está livre do pagamento do imposto de renda. Acima desse valor, o governo montou uma tabela semelhante à que já existe para o recolhimento do imposto de renda da pessoa física. Centrais sindicais pediram um aumento da faixa de isenção, mas o governo não aceitou. Após uma reunião que se estendeu pela quarta-feira à noite, um acordo acabou sendo costurado, o que permitiu a aprovação da medida provisória nesta quinta de manhã, como destacou o líder do governo no Congresso, José Pimentel, do PT do Ceará.
Que é inclusive o espírito da participação nos lucros da empresa, lucros e dividendos. Nesse sentido, eu quero dizer, e em nome do governo como líder, a contribuição dos nossos pares, nossos deputados e senadores, do nosso relator, do revisor, para que pudesse chegar a esse bom texto.
De acordo com o relator, o deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia, a isenção para os pagamentos de até R$ 6.000 no ano calendário abrange cerca de 60% dos beneficiários de distribuição de lucros.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, elogiou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, por defender e propor punições mais rígidas para menores de 18 anos envolvidos em crimes.
Magno Malta também contou que no Espírito Santo, o delegado Wellington Lugão, que antes era contra a redução da maioridade penal, mudou de opinião após anos de trabalho na delegacia do adolescente em conflito com a lei.
É hora do país receber uma resposta, porque acordar já acordou. Vamos engrossar essa fileira, não vamos baixar esta bandeira até que as autoridades se compenetrem da necessidade de colocar menino no lugar de menino e homem no lugar de homem.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, chamou a atenção para a falta de investimentos em infraestrutura no Brasil.
Ele disse que uma das consequências disso são as longas filas de caminhões nas estradas que dão acesso aos portos do Sul e do Sudeste.
Por isso, o senador defendeu investimentos em outros modais de transporte, como o ferroviário e o hidroviário, e acrescentou que os portos do Norte, como o de Marabá, podem ser ótimas alternativas.
Flecha Ribeiro lembrou que há 26 anos, os brasileiros esperam a conclusão das obras da Ferrovia Norte-Sul e há 4 anos aguardam a hidrovia do Tocantins.
O Brasil inteiro assiste a dificuldade que estamos tendo de exportar a nossa produção agrícola, os nossos grãos, com o esgotamento de acesso aos portos do Sudeste brasileiro, Paranaguá e de Santos.
Não se pode descartar a hipótese de o governo boliviano manter presos os 12 torcedores corintianos em represália ao fato de a Embaixada do Brasil em La Paz ter dado abrigo a um senador que faz oposição ao presidente Evo Morales.
Foi o que disse hoje o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, acrescentando que esses brasileiros, suspeitos de envolvimento na morte de um torcedor boliviano, estão sofrendo violência na prisão. O senador fez um apelo ao governo do Brasil.
Que atue com maior rigor, que adote uma postura de exigência em relação ao que está ocorrendo na Bolívia. Isso afeta as relações diplomáticas, não há dúvida que afeta as relações diplomáticas. Isso fere um pouco a nossa soberania.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, pediu ao Supremo Tribunal que julgue logo os processos de desvio de dinheiro da Sudam, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia.
Segundo o senador, esses processos estão parados há anos no Supremo. E até agora, nenhum dos envolvidos foi punido.
O ladrão de galinha vai preso. E os ladrões do coralinho branco? Esses não vão preso. Na Sudam foi roubado 3 vezes mais do que os mensaleiros roubaram a pátria. Não tem ninguém, nenhum preso. A Sudam foi surrupiada, escandalosamente, cinicamente roubada.
O Brasil e a Organização das Nações Unidas podem estabelecer parcerias mais fortes em relação aos refugiados que estão vindo para o nosso país.
Foi o que afirmou a diplomata Regina Dunlop, aprovada hoje pela Comissão de Relações Exteriores como representante brasileira junto à ONU em Genebra. Confira na reportagem de Sérgio Vieira.
O Brasil, principalmente através do Acre, tem passado por um sério problema provocado pela imigração ilegal de milhares de haitianos. Já são quase 5 mil, sendo que dos quais 1.500 chegaram nos últimos meses. Por causa dessa situação, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, solicitou à diplomata Regina Dunlop, aprovada pela Comissão de Relações Exteriores como a nova representante brasileira junto aos organismos da ONU em Genebra, que sejam reforçados laços estratégicos junto ao Acnur, o Alto Comissariado para refugiados. Segundo ele, é preciso levar em conta os interesses nacionais e uma abordagem a mais humanitária possível. Jorge Viana mostrou como a situação no Acre está dramática.
Imagine a senhora, nós temos uma cidade do Acre, Brasileia, e 10% da população do município, agora de pessoas sem documentos, a grande maioria do Haiti. Eu fui lá, fiquei chocado com o que vi. Entrei num campo de refugiado. Aliás, o campo de refugiado é que entrou na vida da gente. 1.300 pessoas. Aquele povo no meio da rua.
A diplomata Regina Dunlop concordou com a visão de Viana. Ela lembrou ainda que as parcerias do Estado brasileiro com organismos da ONU, voltados para os direitos humanos, têm sido uma marca importante da atuação internacional de nosso país.
O Acnur desenvolve um trabalho importantíssimo, presta assistência humanitária a esses refugiados.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Boa noite, até amanhã.